Vamos para mais uma edição do podcast Folha Notícias. Aqui abordamos o que foi notícia no jornal Folha de Pernambuco, na rádio Folha FM e no portal Folha de Pernambuco. Hoje é segunda-feira, dia 3 de maio de 2021, da redação integrada Rádio Folha FM. Eu sou o Germano Rodrigues. Vem comigo! Começo falando de dinheiro, ou melhor, auxílio emergencial. Você que é trabalhador informal e está inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o Cade Único, que nasceu em fevereiro, já pode sacar a partir de hoje a primeira parcela do Auxílio Emergencial 2021. O dinheiro havia sido depositado nas contas poupança digitais da Caixa Econômica Federal em 9 de abril. Os recursos também poderão ser transferidos para uma conta corrente sem custos para o usuário. Até agora, o dinheiro apenas podia ser movimentado por meio do aplicativo Caixa Tem, que permite o pagamento de contas domésticas, como, por exemplo, água, luz, telefone e gás, de boletos, compras em lojas virtuais ou compras com código QR, versão avançada do código de barras, e em maquininhas de estabelecimentos parceiros. Vamos falar de saúde. Todos nós sabemos que estamos em uma pandemia de coronavírus e que devemos ter muito cuidado com a nossa saúde. E existem situações que podem agravar ainda mais os riscos para se tornar uma vítima da Covid-19. Uma delas é a obesidade. Você se cuida em relação a isso? A obesidade é uma doença crônica, inflamatória e tem alta morbimortalidade. Não é simplesmente uma condição de comportamento, podendo inclusive intervir diretamente na imunidade. Ela é fator de risco para outras patologias, como hipertensão, diabetes, colesterol alto, varizes, apneia do sono, gordura no fígado e alguns tipos de câncer. A obesidade pode influenciar na inflamação do corpo e baixar a imunidade. Vamos falar mais sobre a obesidade conversando com o médico endocrinologista Dr. Leonardo Bandeira. Doutor, me diz uma coisa, então quer dizer que a obesidade nesse período de pandemia atrapalha e muito e pode agravar mais ainda quem não foi, né, vítima da Covid por enquanto e anda sendo gordo neste momento?
Isso, Germano. A obesidade é um dos principais fatores de risco para formas graves do Covid. Então, a pessoa que tem sobrepeso, obesidade, tem mais risco de necessidade, tendo o Covid, tem mais risco de necessidade de ventilação mecânica, UTI, oxigênio, né? E aí, formas mais graves, e aumenta e a mortalidade pela doença, né? Então, a obesidade é um dos principais fatores de risco para formas mais graves da Covid. No começo lá da pandemia, grande parte dos pacientes de UTI, ou seja, mais graves, eram obesos.
Doutor, me diz uma coisa. Quando um paciente desse está internado, vamos supor, ele foi internado, foi para a situação mais grave da doença, o que acaba acometendo, piorando a saúde dele quando ele está internado lá, está sendo entubado? O que piora comparado a uma pessoa que não é obesa?
Então, o obeso, primeiro, ele já é uma pessoa inflamada. Então, ele é uma pessoa que já tem todo o corpo dele, ele já tem mais fatores inflamatórios e na vigência de uma infecção, como Covid, você vai ter uma reação inflamatória maior, tendo aí mais risco de lesões. E a gente fala aqui mais do pulmão, né, porque é o órgão mais acometido, mas até risco de outras coisas, como trombose, enfim, insuficiência renal, o que seja, né, que pode ter. Então tem essa questão inflamatória. Ele tem, o obeso, ele tem outras comorbidades que influenciam também. Por exemplo, muitas vezes o obeso é diabético. O diabético, a glicemia sobe. A glicemia sobe também aumenta mais ainda essas complicações e essa reação inflamatória. Além disso, tem a questão mecânica. O que é a questão mecânica? O obeso, como ele tem aquele volume abdominal muito grande, aquilo comprime o pulmão. Então, o pulmão do obeso, ele é um pulmão que expande menos. Então, isso contribui também para um problema maior na ventilação pulmonar. Então você tem aí várias coisas envolvidas, né, que piora, que aumenta o risco de quadro severo dos pacientes com Covid, dos pacientes obesos. A gordura aumenta fatores inflamatórios. E a questão principal é essa. A reação inflamatória vai ser pior. Não é que o vírus entra pela gordura. Não é isso. O vírus vai entrar por várias células. A gente foca no pulmão, né? Existe um receptor lá que o vírus entra. E que no obeso, ele pode estar mais expressado por alguns motivos, que seria essa reação inflamatória ser o principal, mas tem outros motivos também. Por exemplo, o obeso tem menos vitamina D, em geral. Né? E a vitamina D poderia proteger de alguma forma dessa infecção. Então tem outros, tem vários motivos, mas não que o vírus vá na gordura, não é assim também.
Doutor, então, para a gente finalizar, ou seja, a pessoa que está nos ouvindo, você é ouvinte do nosso podcast Folha Notícias, está acima do peso, já viu que está difícil aí subir escada, descer escada, é melhor procurar um endocrinologista para tentar adequar seu peso, né, doutor?
Isso independente do Covid, tá? A obesidade é um problema sério, é uma pandemia também, né? Hoje em dia, a população brasileira, metade é obeso. Nos Estados Unidos, dois terços tem sobrepeso. No Brasil, metade tem sobrepeso. 20% no Brasil é obeso. Isso antes da pandemia, deve ter aumentado na pandemia. E a obesidade causa vários problemas de saúde, não é só pelo Covid, mas aumenta diabetes, aumenta risco de doença cardiovascular, aumenta risco de câncer, apneia do sono, enfim, problemas ortopédicos. É um problema sério que deve ser tratado, né, junto aí com endocrinologista, nutricionista, enfim. O tratamento da obesidade é multidisciplinar.
Ok, doutor, agradeço muito a sua participação aqui comigo no podcast Folha Notícias. E espero que tenha ajudado aí a você que está nos ouvindo através dessa conversa e se atente melhor com a sua saúde, procure uma academia, se alimentar bem, porque no momento, como o doutor acabou falando aí com a gente, ser obeso só acaba complicando a vida, né? Não só de quem está parado, não vai para academia, mas a vida no geral em relação a uma diabetes, a uma pressão alta, ou seja, se cuidar é o mais importante. Doutor, obrigado, viu?
Obrigado, Germano. Um prazer, sempre à disposição.
Uma boa notícia. Pernambuco recebeu na tarde de hoje 284 mil doses de vacinas contra a Covid-19. A carga chegou no Aeroporto Internacional do Guararapes pela companhia Latam. Vieram doses das vacinas Pfizer, BioNTech e AstraZeneca Oxford da Fiocruz e Coronavac. É o primeiro lote com imunizantes desenvolvidos pela Pfizer-BioNTech que o estado recebe. São 17.550 doses da vacina que, por causa das condições de armazenamento, serão distribuídas apenas entre Recife, Olinda e Jaboatão dos Guararapes, aqui na região metropolitana. Agora nosso assunto é política. O deputado estadual e ex-prefeito do Recife, João Paulo, do PCdoB, confirmou que vai retornar ao PT depois de conversas com o ex-presidente Lula. Isso já é a movimentação para as eleições de 2022. Vamos ficar por dentro dessa informação conversando com a subeditora de política do jornal Folha de Pernambuco, Carol Brito. Carol, já começou esse arrumadinho, né? Essa mudança de partido, o deputado quer mudar aí, como que é?
É isso mesmo, Germano. Isso aí é mais um movimento nesse xadrez eleitoral para 2022. O ex-prefeito João Paulo, ele se muda para o PT e um movimento de reaproximação entre o PT e o PSB. E o que se fala nos bastidores é que o nome do parlamentar estaria sendo cotado para ocupar uma vaga na chapa majoritária da Frente Popular, caso essa aliança ela se concretize. PT e PSB já fecharam alianças em estados como Piauí, Paraíba e no Amapá, e a expectativa é que os próximos estados alvos de uma aliança entre as legendas sejam Pernambuco, Sergipe e no Espírito Santo. Essa porta, ela volta a abrir dessa aliança pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico também, viu, Germano? que curiosamente é comandada pelo ex-prefeito do Recife, Geraldo Júlio, que é o nome mais cotado do PSB para disputar o governo do estado.
Vê se eu entendi, então. Começou já a se arrumar, já a mudar os jogadores dentro do campo, já pensando, como você sempre fala aqui, nós já estamos na campanha eleitoral de 2022, né? Então essa já é a visão para a candidatura ao governo do estado de Pernambuco, ou seja, o PT fazendo parte dessa chapa.
Isso, tem esse movimento para o partido integrar a chapa, né, que pode ocorrer ou não, mas um gesto de que essa aproximação estaria avançando é que o Geraldo Júlio, ele estaria abrindo as portas ali da Secretaria de Desenvolvimento Econômico para nomes do PT. É, o Oscar Barreto, que inclusive foi secretário de saneamento na gestão de Geraldo Júlio na Prefeitura do Recife, ele teria sido convidado para ocupar um cargo em SUAP. Outro nome que também pode ocupar uma vaga na Secretaria de Geraldo Júlio é o Dilson Peixoto, que foi secretário de Agricultura do governo Paulo Câmara. O curioso ainda, Germano, é que o desembarque do PT das gestões do PSB ele é recente. Ele foi por conta dessa disputa acirrada que teve na Prefeitura do Recife, entre Marília Reis e João Campos. Só que esse rompimento aí, pelo visto, não durou nem um ano de separação, né? Parece que a relação entre PT e PSB vai voltar já de olho em 2022, realmente.
Entendi. Carol, mas vamos ver se eu entendi. Esse amor todo agora pelo PT é porque o Lula, né, foi aquela situação toda, ele deixou de ser preso, as acusações, né, foram, entre aspas, desconsideradas, né, lá no STF, saiu lá de Curitiba, causa do juiz Moro, ou seja, agora o Lula está em evidência, todo mundo que não acreditava no PT começou a sonhar de novo com a Estrela Vermelha.
É, a volta dos direitos políticos do ex-presidente Lula abriu essa possibilidade dele ser o principal nome que pode polarizar com o presidente Jair Bolsonaro na disputa de 2022. E isso fez com que vários partidos que andassem afastados do PT voltassem a abrir esse diálogo com o partido, né? É, quem não está gostando muito dessa conversa provavelmente deve ser o Ciro Gomes, que também tinha expectativa de ter o apoio do PSB nessas eleições, né? O próprio Geraldo Júlio chegou a dizer em uma entrevista que defendia até esse apoio do PSB para o PDT de Ciro Gomes, mas esses gestos agora, se forem concretizados, de colocar petistas na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, eles dão um sinal contrário, né, de que o PT também tá no jogo para ocupar uma vaga aí na majoritária do PSB em 2022.
Cara, ou seja, se Ciro já falava gratuitamente a qualquer hora, a qualquer custo, agora então ele vai ter motivo e muito para voltar às redes sociais e começar a falar mal, né?
É, o que nos falta nessa disputa para 2022 é isso, né? São pessoas que gostam realmente de falar. Você tem o presidente Jair Bolsonaro, você tem o Ciro Gomes, você tem Lula. São pessoas que gostam muito desse embate, né, Germano, da política. Então, deve ter um cenário aí interessante pela frente.
É, vamos aguardar, né? Porque ainda, mesmo que vocês marquem, né, você, Carol, sempre fala, olha, estamos já na candidatura de 2022, né? Mas vamos deixar a água desenrolar, porque toda semana, quando você aparece comigo conversando sobre o cenário político, sempre tem uma novidade que a gente nunca contava com ela, né? Hoje é segunda, dia 3 de maio, você está me dizendo essa informação. Vamos aguardar até o final de semana, né? Encerrando a semana aí, para ver as novidades, né, Carol?
É, uma coisa fato, essa escolha aqui da aliança do PSB aqui em Pernambuco vai estar com certeza ligado com quem o PSB vai se aliar também nacionalmente, quem o partido vai apoiar para a presidência da República. Se o PSB estiver com Lula, o PSB aqui de Pernambuco vai estar com o PT. Se o PSB nacional estiver com Ciro, o PDT vai estar aqui com o PSB e o PT vai estar em um palanque diferente, né? Por enquanto, o que está sinalizando é essa reaproximação de fato entre PT e PSB e o PDT ficando um pouco mais escanteado, vamos dizer assim.
Ok, então vamos aguardar, Carol. Eu volto a falar com você ainda essa semana sobre novidades aqui na política pernambucana e na política brasileira. Obrigado, viu, Carol?
Obrigado, Germano. Ficou só no aguardo aqui da sua ligação.
Vamos de esporte. Nesse final de semana teve bola rolando. Sei que teve jogos do Campeonato Pernambucano. Isso é assunto para o jornalista de esporte do jornal Folha de Pernambuco, o Yuri Teixeira.
Neste final de semana conhecemos os classificados, né, às quartas de final do Campeonato Pernambucano. Vamos ter já nessa quarta-feira Salgueiro contra Vera Cruz às 6h45 no Cornélio de Barros e também às 9h Santa Cruz contra Afogados no Arruda. Quem passar desses confrontos encara Sport e Náutico na semifinal do final de semana. Quem vencer de Salgueiro e Vera Cruz encara o Sport e quem vencer de Santa Cruz e Afogados encara o Náutico. Também ficou definida a questão do quadrangular do rebaixamento. Além das equipes que vão disputar o título, né, conhecemos essas outras quatro equipes que vão disputar ali na parte de baixo. São elas Retrô, Central, 7 de Setembro e Vitória. Eles deixaram a desejar na competição, né, e vão lutar para escapar da degola. Os quatro times vão se enfrentar entre si e os dois que fizerem a menor pontuação nesses duelos vão jogar a Série A2 do estadual na temporada que vem. Agora eu queria fazer uma ressalva para o Retrô, que é um time que teve um investimento grande, né, nessa temporada. Começou bem o ano. Na Copa do Brasil, eliminou o Brusque na primeira fase. Empatou com o Corinthians jogando bem, mas foi eliminado nos pênaltis. Mas no estadual deixou a desejar. E agora vai ter que disputar ali com os outros três times para ver se consegue permanecer na primeira divisão ano que vem.
Yuri, você que acompanha aí de perto o esporte, na sua análise aí, quem deve ficar aí primeiro aí nessa primeira, né, nessa primeira levantada dos times e quem vai descer aí de morro abaixo?
Então, Germano, na primeira fase o Náutico ficou em primeiro lugar geral, né? Fez 22 pontos. Até ontem ele estava invicto na competição, mas acabou perdendo para o Sport, o clássico, né, por 3-0. Perdeu quando podia perder. O Sport ficou em segundo, garantiu matematicamente sua vaga na semifinal ontem. E tá aí, entre Náutico e Santa Cruz, Sport, que são os dois times melhores estruturados no momento. Acredito que o título ficará entre esses dois aí. Santa Cruz pode chegar, como sempre chega, né? Mas seria uma surpresa muito grande. Santa Cruz muito bagunçado nesse ano, agora que vem reformulando o elenco, trocou de treinador, então é uma incógnita. Agora na parte ali, brigando para cair, eu apostaria entre 7 de Setembro e Vitória. São dois times que não mostraram muita coisa na competição e devem voltar aí para a Série A2 do estadual. Retrô e Central, até que melhoraram aí nos últimos jogos, eu acredito que vão escapar.
Certo. E durante a semana vai ter mais jogos ainda? Como que é, Yuri?
Então, na quarta-feira tem os jogos da quarta de final, que será Salgueiro contra Vera Cruz, no Cornélio de Barros, às 6h45. É jogo único, né? Então, quem vencer, encara o Sport no domingo, pela semifinal. E também na quarta-feira, às 9h, no Arruda, tem Santa contra Afogados. Os times, inclusive, se enfrentaram no último domingo, empataram em 0-0 lá no Sertão, e agora voltam a se enfrentar de novo, valendo vaga na semifinal. Também jogo único, quem vencer carimba vaga na semifinal e encara o Náutico domingo nos Aflitos.
Então quer dizer que durante a semana vai ter jogos, vamos ficar de olho aí nessas partidas e durante a semana você dá um pulo, volta aqui novamente no nosso podcast Folha Notícias. Yuri, muito obrigado, viu?
Eu que agradeço, Germano. Um abração.
Valeu. Chegamos ao fim de mais uma edição do podcast Folha Notícias. Você ficou por dentro dos destaques do jornal Folha de Pernambuco, da Rádio Folha FM e do portal Folha de Pernambuco desta segunda-feira, dia 3 de maio de 2021. Acompanhe diariamente o nosso podcast Folha Notícias acessando o aplicativo de áudio SoundCloud e Spotify. Basta procurar pelo canal Podcasts Folha de Pernambuco e acesse onde e quando quiser. Eu sou o Germano Rodrigues, na produção e apresentação, na edição Adiel Alves, na gerência da Rádio Folha FM, Marise Rodrigues, e na editoria geral de jornalismo, Leusa Santos. Até amanhã!